E eu digo não. E eu digo não ao não. E eu digo é proibido, proibido. É proibido, proibido. É proibido, proibido. É proibido, seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção.
Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Hoje é 31 de março, dia que, em 1964, um golpe militar com apoio norte-americano fez com que, durante 21 anos, os direitos civis e políticos e também os sociais fossem sendo retirados, suprimidos e até marginalizados. Para alguns, muito poucos, pessoas que não valem a pena nem serem citadas. E se você tiver esse tipo de pessoa na sua roda de amigos, foge dela, tá ligado? Vale uma comemoração? Essas pessoas ou são simplesmente mau caráter ou ignorantes. Independente disso, elas não querem respeitar a memória daqueles que deram suas vidas para que eles pudessem ser imbecis hoje nas redes sociais. Vamos iniciar hoje uma série com 7 episódios sobre a ditadura militar. No primeiro, vamos debater o contexto, a conjuntura para o golpe de 64. Na sequência, os 5 presidentes e, ao final, uma contextualização sobre o Brasil pós-ditadura militar. O caminho é longo, espero que vocês me acompanhem nessa, porque é um conteúdo muito necessário nos dias de hoje. Fica aí com a gente.
Boa, vamos lá. Então, eu já começo agradecendo esse convite maravilhoso.
Tamo junto, meu
irmão. Não esperava esse convite quando tu me chamou, foi até uma surpresa. Mas o momento é mais oportuno do que tudo, né? A gente tá às vésperas do fatídico dia, né? Da madrugada do dia 31 de março para o dia 1 de abril de 1964, né? Que marcou essa página meio nefasta, meio não, completamente nefasta da história brasileira, que a gente vai ter a oportunidade de ver nessa conversa, nesse bate-papo que a gente vai ter comigo, que sou Jonathan Vilar, sou, assim como o Cláudio também, mais um dos enfeitiçados pelos enigmas e mistérios da história. Sou daqui de Campina Grande, me formei na UFCG, em seguida fiz o mestrado. Desde a graduação, eu já me enveredo pelos caminhos desse estudo aqui. Desde a graduação, eu comecei a estudar um Esquadrão da Morte, que teve uma ligação muito profunda com a ditadura militar que existe aqui em Campina Grande, que foi o Mão Branca. Aí, desde 2012, que eu estudo Mão Branca, e aí fiz meu TCC sobre isso e desdobrei na minha pesquisa de mestrado, que aí já é um pouco mais ampla, não fala só do Mão Branca, mas fala sobre como Campina Grande vivenciou um dos períodos de maior efervescência social do regime militar, que foi o seu período ali mais final, né? Quando a gente está chegando nos últimos anos com o governo Figueiredo, que é quando os movimentos sociais voltam mais uma vez à tona e a sociedade começa a se reorganizar, né? Depois de ter sido liquidada, né? Os movimentos sociais desarmados, os movimentos estudantil tinham se liquidado, o movimento trabalhista também, os sindicatos, tudo tinha ido de água abaixo, né? Aí eles começam a se reorganizar. Mas a ditadura como um todo acaba sendo também, obviamente, minha preocupação, minha fonte de estudo, e continua sendo até hoje, né? Algo que eu não paro de ler, não paro de pesquisar, de estudar. É aquela coisa, né? Porque você se agarra com um tema e vai estudando, aquele negócio vai acompanhando você até o final da vida.
É fantástico, velho. Você vai, quanto mais você se aprofunda na parada, mais você percebe o quanto gosta e o quanto ainda tem coisa que você pode e chafurdando e faz, caramba, como eu não falei isso, como eu não li isso antes, né?
Pois é, que nem ainda agora tu falou aí de um livro, por exemplo, que eu não tenho. Por mais que eu estude bastante sobre a ditadura aqui no, a nível local, de Paraíba e tal, mas eu não tenho, por exemplo, esse livro. Aí já é outra coisa que eu falo, já vou ter que comprar pra ler esse ano esse livro, porque já é uma novidade aqui que apareceu e é sempre assim.
O livro citado, galera, é A Ditadura na Paraíba, de um autor chamado Gilvani Brito. É recomendado aí bastante, porque é uma história próxima, né? Não é aquela visão de ditadura, por exemplo, nacional, né? Com questões que vão ligar a UNE, a própria UDN, o Arena, não. É com personalidades locais da Paraíba e com nomes, inclusive, conhecidos da gente. Então dá esse friozinho na barriga quando você lê, porque deixa de ser algo tipo do livro de história macro e tal, e fica micro realmente, principalmente quando citam Campina Grande, né? O negócio é pesado. Caro Jonatas, a gente começa esse primeiro episódio fazendo justamente aquela proposta que eu tinha colocado antes, da gente fazer uma linhazinha do tempo, comentando, né, tudo que vai para até chegar o golpe militar, aqueles que forem acompanhar, a gente vai fazer alguns episódios focando em cada governo, em cada parte bonitinha, para fazer um negocinho redondinho, não ficar meia boca, né? Falar de tudo em pouco tempo e terminar não falando de nada. Então, a gente começa lembrando a vocês de um governo que é o governo de João Goulart, o fatídico último presidente que sofre uma deposição. Mas antes de passar a palavra para a Jonathan, eu gostaria só de fazer alguns pontos sobre o Dr. João Goulart. Rola a boca miúda, eu acho isso fantástico, né? Porque quando os meninos vendem a ideia do João Goulart comunista, etc. João Goulart, ele era o que a gente chama de estanceiro, que o Eduardo Bueno chama de gigolô de vaca. Eu acho fantástico esse termo. Porque o que é o gigolô de vaca? Ele, o estanceiro é o cara que tem uma propriedade gigante, enche de vaca, bota as vacas para comer, fica olhando as vacas e comendo os lucros só. As vacas vão lá comendo, vai pro abate, ele é um gigolô de vaca. Getúlio Vargas e ele vêm da mesma região, vêm do mesmo grupo social, estudaram direito, donos de fazenda, filhos e netos, etc. Toda aquela ideia meritocrática bem bonita que os meninos descendentes do Olavo defendem ardosamente nas redes sociais. E Jango, ele tentou inclusive ser jogador de futebol e deu águia porque ele pegou uma doença venérea, ó. Ele estava na... É porque estudantil, né, Jonathan? Eu acabo estudante.
Se aventurou demais e acabou dando nisso.
Se aventurou demais por Minas Gerais e aí pegou uma doença venérea que deixou ele manco. Uma perna dele ficou torta. Eu não sei qual é a doença, eu tentei pesquisar. Mas onde eu achava, pelo menos em curiosidades, em sites históricos, ele comenta que o cara teve uma doença venérea que deixou torto. Ele abandonou o futebol e aí, como ele já tinha estudado direito e havia toda essa política do café com leite já em evidência, o cara envereda para ser deputado. Foi um ótimo deputado e aí onde a cabeça do cara começa a virar um pouquinho. Ele era, digamos, por ser dessa família tradicional, fazendeiro, latifundiário, etc. Ele tem uma visão diferente. Ele vai, inclusive, fazer parte do PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. A gente tinha os partidos importantes nesse momento, né? A União Democrática Nacional, a UDN, que era, vamos dizer, o Ctrl-C, Ctrl-V dos mandados americanos no Brasil. E você tinha os partidos de oposição à UDN, o PTB e o PSD. PSD, Partido Social Democrata, que era centrista, viu? Não é nem de esquerda, era centrão mesmo, assim, a galera. Exato. Foi fundado pelos antigos interventores da época de Getúlio Vargas, olha que massa. Aí, esse doutor João Goulart, o pai dele tinha contatos com Vargas e vice-versa, então já era um ciclo de amizade e economicamente fechado, bonitinho, eles tinham contatos. O pai de Jango abriu um frigorífico com o Protásio Vargas, que era o irmão de doutor Getúlio Vargas, né? E aí essa amizade se consolida, fazendo inclusive com que Vargas, quando ele retorna à presidência, Jango é ministro do Trabalho. E como ministro do Trabalho, ele está dando continuidade não ao Vargas revolucionário de 30, nem ao Vargas ditador de 37, mas a um Vargas, e aí é um termo pontual que é bom dar uma explicada, que é o Vargas populista. E lembrar que o populismo, né, nessa década de 30 e década de 40,
ele não é o populismo que a gente vê hoje. Tem, eu não lembro o nome do cara, eu vi isso no podcast do Leitura Obriga História. Tem um cara falando, é um autor, né? Isso, que é um autor falando sobre um livro que ele trabalha populismo, ele mostrando como o termo, ele teve uma virada assim de 180 graus no que ele era. O populismo tinha um contexto, o populismo passou a ser ligado a comunismo. Hoje em dia, populismo é qualquer coisa que fale de trabalho, de direito e de minoria. Seja a direita, seja a esquerda. Se você, né, vamos aumentar o auxílio emergencial. Populismo! É. Vale gás! Populismo! É, tudo isso é ligado ao povo. Então, o termo, ele mudou. Esse populismo de Vargas e de Jango, ele é um outro populismo. Ele é um populismo que fala sobre direitos trabalhistas numa pegada que tem o Perón na Argentina, que tinha o próprio Getúlio Vargas. O negócio é que esse contexto, ele não cabe muito bem quando o Jango vai assumir. Quem sabe, o doutor Jango, ele foi vice do Varre Varre Vassourinha. Né? Varre Varre Vassourinha. O menino que... Jânio Quadros, que tinha um olho no peixe e outro no gato, sofria de estrabismo, usava ombreiras fantásticas e maravilhosas, e você votava no vice e no presidente em chapas opostas. Aí o presidente eleito pela UDN, partido de oposição, e o vice, PTB. Quando o Massa, quando o Jânio Quadros, ele renuncia, que é um blefe dele, ele acreditava que a galera não ia deixar que um comunista assumisse o poder. Mas deu água pra ele, né?
E ninguém ligou, né? Ninguém sentiu falta do coitado. Ele ficou lá esperando, né? O clamor popular e acabou. Ele tá esperando aí, até agora, inclusive.
Vergonhoso, bicho. Não, tô brincando. Ele disse, não, beleza, vai lá, valeu. Só tá aceitando. Mas não, pô, era brincadeira. Não, valeu. Tá valendo.
Já foi, tá valendo.
Pois tá massa. Deixa isso aí. E aí é onde a gente começa toda a parada, que é a crise da posse. Tu quer falar alguma coisa acerca, Júnior?
Vamos lá, crise da posse. Ela já começa com a renúncia do Jânio Quadros, né? Todo isso. O grande problema é já pro próprio vice dele assumir, né? O nosso Jango já tem esse empecilho. Ele, inclusive, estava numa viagem diplomática na China, o que
só.
Isso já era só. Mal visto, por assim dizer, né? Porque a gente tá falando já da China, que na época já era uma China comunista, maoísta, já era um dos polos ali do comunismo, do socialismo, por assim dizer.
E sim, Jonathan, não esquecendo que antes do próprio vice ir para a China, o menino da vassourinha condecora Che Guevara numa celebração, né, numa cerimônia secreta da Ilha Comanda Cruzeiro do Sul, no auge da Guerra Fria.
Mais altas honrarias, né, da condecoração brasileira. Isso daí chocou muita gente, né? Os setores mais conservadores ficaram estupefatos com isso.
Tu imaginei eu e tu escrevendo uma literatura de ficção e fazendo essa... Eita, que tal, velho, a gente colocar agora o presidente dando uma medalha? O povo ia ler e dizer, não, velho, isso não faz sentido.
Isso não tem lógica alguma. Um cara que era como o Jânio Quadros, né? Conservador, que não deixava as mulheres irem de biquíni para as praias.
Exato.
Todo um viés direitista. E, do nada, um dos movimentos mais contraditórios da sua biografia, o cara recebe o Che e ele condecora com a alta honraria militar brasileira, né? Algo que
bizarro,
todo mundo ali sem entender o que diabos tinha passado pela cabeça dele.
Aí é isso, quando ele renuncia, né? Aí o vice estava na China. Então tu tinha um presidente que renunciou porque não aguentou a pressão devido a um monte de tranqueira que fez. E tem esse adendo, né, de Che. E aí a segunda opção é o vice, que vai vir da onde? Da China. Opa, eu acho que alguma coisa certa não está errada, ou alguma coisa errada não está certa.
E não é à toa que já tentam barrar, sendo assim, essa ascensão do Jango de vice para, efetivamente, o mais novo presidente. E aí o primeiro golpe já é dado antes de 64, né? O que é interessante a gente já perceber é que antes mesmo do golpe ter efetivamente acontecido, como todo mundo conhece, enfim, tem lá nos livros de história, né? Aquele fatídico dia 31 de março para o dia 1 de abril de 64, as tentativas, o clima golpista, ele já estava no ar muito antes disso, né? Já quando o próprio Jango está prestes a assumir. Não é à toa que ele não assume efetivamente como um presidente, como era de se esperar, né? Ele era o vice, o presidente acabou renunciando e ele assumiu seu cargo normalmente, né? Era o que rezava como a própria Constituição.
Um parlamento, né? Assim, ele lembrar desse antecedente, um antecedente interessante, a gente lembrar que é o Lira Neto que fala isso, tem a biografiazinha do Vargas, que é muito legal. A biografiazinha foi um aspa bem grande.
É, zona, né? De volumes enorme. A maior biografia, eu diria, do Vargas é do Lira Neto, né?
Fantástico. É, e aí ele cita que os atores do golpe militar de 64 já estavam organizados em Vargas. Aí o suicídio de Vargas bota um freio de mão gigantesco pelo clamor popular, porque diz, eita, agora não é hora. A gente não vai conseguir fazer porque não tem o apoio popular, a comoção geral desse ícone, né, populista não dá muito certo. A galera vai se organizando lentamente e aí as duas criaturas do Brasil, né, Jânio Quadros e João Goulart, vão ali cerçando esse terreno, os militares dizendo, tá ficando como eu quero, eu vou chegar. E aí eles vão justamente plantando essas ideias, né, e incutindo esses discursos, que é o novo, a nova terra plana no Brasil, que é o comunismo. O comunismo vai destruir as coisas. Só que, galera, na década de 60, o comunismo, como era plantado, pelo menos era algo real, era algo plausível. Nós tínhamos uma União Soviética, nós estávamos vivendo uma Guerra Fria, havia um
conflito. Cuba recém-revolucionária, né?
Cuba recém-revolucionária, com organizações populares e tal, Sierra Maestra, Baía dos Porcos, é uma coisa mais palpável. O que se tem hoje nessa discussão, assim, é realmente na cabeça ou no post de alguém que está muito alienado, que comprou um espantalho muito grande do que é o comunismo, do que foi esse movimento. Santa paciência, Batman.
Pois é, e nesse primeiro período, o Jango já volta para o Brasil, não como presidente, mas como um ministro, né? Um cara que estava na China, ainda no modelo presidencial, republicano presidencial, e quando volta, acaba do nada o presidencialismo e simplesmente o cara é enfiado em um modelo...
Parlamentaristas.
Mas antes disso, ainda mesmo antes dele se tornar um líder do parlamento, ele ainda tinha sido, pelo menos tentaram impedir que ele assumisse. E aí onde isso. Chega a famosa campanha da legalidade com o Brizola.
Ei, Brizola.
Botando o pé na mesa e falando que ninguém, né, nem doido de tirar o cargo do Jango, né? De corromper, de deturpar a Constituição e roubar dele o cargo que era totalmente assegurado pela Constituição.
De direito. E aí, como a gente comentando antes, já entra aquela veia legalista. Quem apoia Brizola, quem faz toda a campanha armada, é uma semana de pau na rua e tal, aquele negócio pesado mesmo, é Brizola com o grupo PTB e militares. Militares que nos livrozinhos didáticos, se você tiver algum livro de história, eu peço que você abre, procure o período Jango e tá lá. Movimento legalista. A grande maioria, as altas cúpulas militares do Brasil são legalistas. Eles querem que as instituições funcionem, como o Jonathan tinha comentado um pouco antes das gravações, né? É o positivismo, ordem e progresso. Se tá transcorrendo tudo como a gente quer, tá tudo ótimo, tudo bonito, lindo e maravilhoso. Eles não querem nem acima da média, nem abaixo da média. Eles querem tudo na média. É o positivismo raiz ao extremo. Né? E quando ele assume, aí você tem duas fases. Uma fase parlamentarista e só o finalzinho, um pouco mais de um ano, que é a fase presidencialista do Jango. Né? Jango, para os meninos sempre perguntam isso, já respondendo. É um apelido carinhoso que vem das primeiras sílabas de João Goulart. Juntou o apelido de criança, Jango, e é por isso, tá ligado? Não confundir com o filme, nem com nada do tipo.
Após esse período que ele vai passar de pouco mais de um ano como líder do parlamento, vai ser feito um voto aberto à população brasileira, né?
Um plebiscito,
exatamente, onde a população iria votar e nisso a maioria, obviamente, vai decidir escolheu pelo retorno do modelo presidencialista novamente.
Presidencialista.
Né?
Massivamente. Massivamente. Eles contando com esse apoio, né? Vamos, beleza. Como o parlamento aí, ele pode propor, ele propôs, e aí disse, não, tem que fazer, vamos fazer o plebiscito. Oxe, massivamente volta o presidente, faz. Adivinha que voltou o bebê.
E aí, no que volta o Jango a se tornar o presidente, como deveria ter sido a princípio, ele acaba recuperando poderes que até então ele tinha perdido. Porque se a lógica de terem feito isso foi um golpe pela metade, porque era uma forma de colocar ele ali no poder, mas quase que de forma ilustrativa, porque ele tinha perdido boa parte do poder que ele teria enquanto presidente, agora ele tinha recuperado parte desse poder outrora perdido. E aí é nisso que ele vai começar a se mobilizar cada vez mais. E não só ele, mas a gente vai ver também agora a própria sociedade se articulando cada vez mais e vindo com suas demandas para esse presidente. Em sintonia com essa nova onda de possibilidades, com o presidencialismo voltando à tona e o Jango ganhando novamente poderes que antes haviam sido cortados, ele vai começar a se ver em uma série de encruzilhadas quando ele se depara com essas demandas sociais. E ele vai tendo que, como presidente, como ser humano, fazer suas escolhas, analisar essas demandas e decidindo quais delas ele vai se simpatizar mais, vai aderir mais a essas ideias. E aí é que começa o caldo engrossar e a gente começa a visualizar o golpe tomando forma, né? O golpe militar de 64, de fato.
E sem esquecer que tem o dedo, olha que negócio surreal, velho. Eu acho isso fantástico. Tem um cara de Pombal que está envolvido nessa parada, que é um economista chamado Celso Furtado. Que Celso. É o cara... Celso Furtado vai organizar uma parada massa, que é onde entra essa fala de Jonathan. A gente está tendo altos índices de inflação, a economia não está beleza, porque a nossa moeda é fraca em relação ao dólar e a outras moedas e tal. Inflação batendo, Celso Furtado senta com a galera e propõe uma ideia que é o plano trienal. Trienal de três, era a ideia que em 3 anos a economia, um investimento, e isso é interessante, é muito interessante de ser lembrado, o projeto do plano trienal era investimento massivo em indústrias brasileiras. Era o Estado, olha aí a galera reacionária direitista, né? O plano do comunista era pegar dinheiro do Estado e injetar nessas empresas nacionais para que a economia voltasse a se aquecer, e eles queriam, com o plano, 7% ao ano. Aí os caras são ousados, viu? 7% ao ano. Lógico, claro e é evidente que o plano não funciona, o plano não dá certo, porque eu, normalmente, quando nessa aula eu peço para os meninos pesquisarem alguma coisa, já que a gente está na geração online, eles, quando pesquisam, vão encontrar muitas referências de imagem de Jango com Dilma. E aí eu digo, mas por que você acha que está aí? Aí o menino, não, professor, aqui na matéria está dizendo porque ele não conseguiu fazer, pronto. É basicamente isso. Você percebe o desenho histórico nas duas situações. Jango, ele começa, né, com a proposta do plano trienal, crescimento da indústria, investimento para crescer 7%, cresceu 0,6%. Não deu em nada, né? Mas ele tinha um projeto político interessante que não funciona. Por quê? Porque a oposição atrapalha. Se a oposição atrapalha, o plano não consegue ir para frente, a economia desanda, aí a culpa é do presidente, que não fez nada. Ele não, mas eu tentei, eu fiz, só que não deixaram que ele fizesse, não aprovaram as emendas, com exceção de uma que eu acho bizarro, mesmo sendo um cara voltado à esquerda, eu acho bizarro passar uma emenda dessa, que era a lei de remessa de lucros. As empresas não podiam, né, mandar mais de 10% do lucro para fora. O resto do lucro, sim, das empresas internacionais tinha que ficar no... Caramba, velho!
E reter tudo isso aqui, né, no Brasil.
E aí, é um tiro no pé. Que diabo a empresa vai fazer aqui para lucrar 1 milhão e mandar 100 mil embora?
Justamente.
O cara não vem, velho. É bizarro,
ninguém vai, velho, querer vir, né?
Ninguém vai querer. Aí ele passa essa remessa, o plano trienal dá uma bosta e aí começa a inflamar os mesmos grupos que estão inflamados hoje. A ala reacionária militar, a classe média raivosa que não vai mais para Disney, que não sei o quê. Até aquelas faixazinhas começam a aparecer, né? Que o Brasil não será uma nova Cuba, não sei o que lá, Cuba. É o mesmo discurso e são os mesmos grupos que vão começar a apontar cada medida do Jango como algo comunista. E aí a sociedade civil começa a ir se organizando. Civil, entre aspas, porque a gente vai ver que não tem só civil ali no Mênia.
Exato. Como o Dreyfus, né, o René Armand Dreyfus, nosso hermano uruguaio, vai escrever na tese dele sobre esse período do golpe, tem duas coisas muito particulares e interessantes de se ressaltar nesse ponto, que é justamente os atores sociais, e aí é nessa hora que a gente que é da história social se esbalda, porque começa a observar o palco dos acontecimentos a partir desse plano social, de que atores sociais estavam ali interagindo, estavam reivindicando, estavam se articulando nessa intentona de um golpe. E passar a entender essa dinâmica, porque o Dreyfus vai mostrar justamente que não era bem a sociedade. E aí já fica um pouco uma discussão aqui interessante, que se faz muito entre a história, a historiografia atual, mas que também é interessante trazer para vocês, sobre o próprio conceito desse golpe. Há alguns historiadores que chegam a usar o termo, né, golpe civil-militar. Outros, como eu, por exemplo, eu tenho uma salvaguarda com esse termo. Há um certo sentido, e o primeiro cara a utilizar isso, esse historiador, René Armand Dreyfus, na tese dele de 1981, defendida lá em Glasgow, na Escócia, e ele aborda esse caráter de uma ditadura, de um golpe, melhor dizendo, que foi não só militar, mas teve um caráter civil. Mas aí ele vai mais além, ele não só diz civil por civil, porque isso é um termo genérico, quando a gente fala civil, sim, mas quem é civil é todo mundo? Porque todo mundo, em tese aqui, é civil no Brasil. A gente tem que, então, verticalizar um pouco mais isso. Quem são esses civis? Aí é onde entra esse caráter social, de que classes é que a gente está falando?
Boa,
e aí ele
boa,
vai falar,
boa.
É o setor empresarial, as elites, uma classe média... São setores da sociedade bem específicos, pontuais, não é a sociedade. Por isso que a gente, às vezes, tem que ter uma certa cautela quando vai falar que foi o golpe civil-militar. Aí dá essa dimensão de totalidade, de civil, que todo mundo, né? O seu Zé da bodega da esquina estava lá também,
povo,
e o grande empresário, né? Isso, o
povo estava lá.
Termos
povo.
Bem genéricos, né? O povo clamava por aquilo. Inclusive, os militares se apropriaram dessa retórica para inclusive convencer as pessoas de que foi um clamor popular, a população, o povo, a nação, englobar todo mundo, sabe? Nesses conceitos bem genéricos, para dizer que foi um movimento das massas, que não foi partido dos militares, foi dos anseios populares, e eles apenas, né, serviram de uma extensão disso tudo, da vontade do povo.
Quando,
na verdade,
gosto muito
não,
de chamar,
existiam vários interesses específicos ali em jogo.
Eu gosto muito de chamar a atenção dos meninos justamente para isso, para as nomenclaturas, para como os nomes eles são utilizados, né? Principalmente quando a gente fala sobre Partido dos Trabalhadores, Partido Nazista, porque ele vai dizer que, eita, é trabalhador, tudo a mesma coisa. E explicar aqui, quando o cara cria um partido chamado Aliança Liberal, né? UDN, União Democrática Nacional, ele tem essa proposta. O nome, ele tem uma significância para o grupo que está sendo, né, que está detendo o poder sobre aquele discurso. Então, o cara, quando começa a dizer todo mundo, os trabalhadores brasileiros, o povo brasileiro, quem é o povo brasileiro? E ele está falando exatamente assim, eu falo em nome do povo. Ele não fala no meu nome. Eu não dei a ele essa autoridade. Então, ele está falando em nome de que povo? Qual é o grupo específico de povo que ele está se referindo? Então, gostei muito dessa pontuação, Joana, porque é uma ideia que desmistifica um pouco essa ideia do civil como uma ideia de realmente todo mundo, né? É o que eu digo bastante, meninos que estão ouvindo e fizeram o Enem, vão fazer de novo, cuidado com essas expressões, todo mundo, ou o cidadão, e acha que é o, sabe, o planeta inteiro. Não. Inclusive, Jonathan, quem faz o movimento, que eu acho legal, né? As comparações, os reflexos, que, como Marx diz, né, a história se repete. Em 2013, um grupo que ajudou, né, financiou e fez todo um movimento de paralisação com outdoor, com projeção holográfica foi a galera do Grupo F, como é o nome deles? Do Grupo S, perdão, que é SESI, SESC e SENAI, né?
Sim, isso.
Teve todo o negócio com as manifestações de 2013, do impeachment. Da mesma forma, meus queridos ouvintes e minhas ouvintas, na década de 60 surge o chamado IPES, Instituto de Pesquisa de Estudos Sociais, que é uma galera financiada por quem? Por empresários multimiliardários ricos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Essa galera vai financiar, e aí entra nessa parte junto, esses grupos civis, que são, em grande parte, dois grupos importantes. Um é a chamada Campanha da Mulher pela Liberdade. Se você pesquisa, você encontra as mulheres com faixas, com cartazes, vários outdoors das mulheres falando sobre essa onda, né, de eles querem transformar o Brasil em Cuba, vão obrigar a gente a abortar e não sei o que lá. E o outro grupo era a União Cívico Feminina. Esses dois grupos eram financiados pela IPES, que tinha como o diretor-geral nessa época um cara chamado Golbery de Couto Silva. O cara mais... Eu posso dizer, eles atiraram, se eles dessem um tiro, né, na bolsa escrotal de um americano no poder naquele momento, eles acertariam a bochecha do Golbery, com certeza, porque era tremendo lambibotas dos americanos. E aí faz toda aquela conjuntura, o arco com a Guerra Fria, através dos empresários e toda essa elite, que é o grupo do povo que eles se referem, eles se articulam, organizam grupos que têm um apelo popular grande, mulheres e tal, que, meus amores, pesquisa por imagem e vê essa mulher lá na frente. Não tem uma mulher mal vestida, não tem uma mulher simples. A galera é linda. Sabe aquele cabelo de WandaVision nos primeiros episódios?
Exatamente. Galera, como... E foi logo quem me veio à mente. Wanda de...
WandaVision. Wanda, isso. Exatamente. E aquela galerinha bonitinha, organizada, tal, com cartaz. Que muitos assemelha-se, por exemplo, às primeiras ondas do movimento feminista, das sufragistas lá atrás, que eram mulheres brancas, de uma elite,
da classe média, né, tal,
da classe média, que não participavam da política e reivindicaram. E aí o movimento tomou corpo e se tornou os feminismos, como a gente conhece. Mas aí, nesse momento, é a ideia: mulheres, discurso religioso, ordem civil, são grupos civis. Não, galera, é num teatro de marionetes. Esses grupos civis estão sendo manipulados tanto por esse grupo, pelo IPES, quanto pelas políticas norte-americanas no período da Guerra Fria.
Exato. E tem aí um detalhe importante, que é a atividade ativa ao extremo do governo dos Estados Unidos nesse processo aqui de articulação do golpe. Na época, o presidente ainda era o John Kennedy, né? Ele ainda era vivo, não tinha sofrido aquele atentado que resultou em sua morte. E ele era um cara extremamente preocupado com essa questão da América Latina como um todo. O Brasil, pelo fato de ser o maior país daqui da América Latina, de ter uma proporção continental, ele temia muito pelos rumos que o Brasil fosse tomar. Não à toa, ele tinha um de seus diplomatas mais caros, que era o Lincoln Gordon, que era um cara que ficava aqui no Brasil, vivia no Brasil, e passava todo o câmbio pessoalmente para o Lincoln ou para o John Kennedy. Ele quem fazia ligações e explicava tudo o que estava acontecendo. Só que pela ótica dele, pelo filtro dele, era pintando o Jango e suas políticas como toda aquela ameaça comunista. E existe um documentário muito bom que vocês podem achar no YouTube para assistir gratuitamente, que se chama A Noite que Durou 21 Anos. Nesse documentário, eles focam muito nessa questão da influência que os Estados Unidos tiveram no golpe aqui no Brasil. Eles financiaram diretamente o IPES e o IBAD, que são esses dois grupos que a gente acabou de falar, que foram diretamente financiados por capital vindo dos Estados Unidos para a produção de materiais, de cartilhas. Também, já no começo da década de 60, eles começaram a investir pesado aqui no Brasil com um modelo de sindicato dos Estados Unidos, que era bem diferente do daqui. Enquanto o sindicato brasileiro ele era mais combativo, existiam as greves, eles protestavam lá, vamos dizer, contra as más condições de trabalho, o tempo de trabalho, o baixo salário, esse tipo de coisa, o sindicato americano, o sindicato estadunidense, melhor dizendo, era aquele sindicato pelegão, né? Que era só para maquiar, era um sindicato feio.
Para dizer que tem.
Para dizer que tem, justamente. Era para manter as aparências. Para dizer que tem. Porque eles nunca protestavam, nunca reclamavam de nada. Inclusive, eles eram extremamente comportados, alinhados com a visão do desenvolvimento da empresa e da colaboração com
Mário, Fordismo.
Exatamente. E era justamente a coisa mais louca de você imaginar, né? Um sindicato fordista. Resumindo, era basicamente isso. Que eles, a lógica de compreensão deles era baseada no fordismo, né? De, não, galera, vamos colaborar aqui, porque se a empresa está crescendo, aí a gente vai crescer aqui também, não precisa protestar, nada de fazer barulho, vamos ficar tudo bonitinho aqui, arrumadinho. Era mais ou menos esse modelo que eles estavam tentando trazer para cá para substituir o modelo de um sindicato mais ativo, né, que bate o pé no chão e diz que não, que está errado, que está recebendo menos do que devia e etc.
Herança do anarcosindicalismo italiano do começo da década de 10, né?
Exatamente. Os estudantes
italianos que vão chegando, os caras não vão chegando, né, alienados, né, com o contexto cultural e social brasileiro. Eu acho que tem até uma novela bem bizarra, eu não lembro nenhuma agora, que o Reinaldo Gianecchini fazia, e ele discutia isso, anarcocapitalismo. Eu estava estudando sobre isso na época, e eu, nossa, a novela está falando, eu fiquei chocadão, assim, que massa.
Eu acho que aquela, não sei se é aquela esperança, que ele é um
eu imigrante. Acho, isso, eu acho que é, velho. A Globo tentou voltar, né, com essa pegada italiana, e o anarcosindicalismo é a galera da greve, é a galera do movimento, os italianos, tipo, o brasileiro, a pequena burguesia brasileira, tentando tratar os trabalhadores imigrantes muito similar ao que era feito há gerações com os afrodescendentes. Sendo que os caras, eles estão numa conjuntura de opressão secular. Os caras têm bisavô que já vivia daquele jeito, então culturalmente ele está inserido em um contexto social que é muito mais difícil dele se libertar disso. O italiano não, ele vem de um local que já tem essa discussão, que tem essa pegada toda, e quando ele vem para cá e o patrão bota o dedão na cara, ele fala, poxa, estás pensando que eu sou o quê? Eco. E aí começa as trocas, né, as farpas. Eu imagino o cenário de dois sindicatos, né, desse jeito, dialogando, debatendo, e o couro comendo, os caras, não, gente, calma, vamos conversar. Por favor, não rasguem a ficha de inscrição. Calma, gente, não virem a mesa, por favor. Não sei o que lá. Calma, galera, calma. Porra de calma, meu irmão. Os caras que... uma das reivindicações que foi muito legal... que o Jango, ele deu um aumento de salário para a galera, na época ainda de Vargas, como ministro do Trabalho, de 100%, porque o salário era uma miséria. E a galera, e os sindicatos, não, galera, entenda, porque o patrão, ele não vai ter condições. Meu irmão, velho, meu irmão, um trabalhador desse, oi, merece uma pizza de cipó de boi molhado, viu? Eu fico doente, doido, quando tem reunião com os professores, alguma coisa, e a gente, né, olha, não é bem assim, não sei o que, fala, o cara, não vou comentar, não. Não sei o que, não, velho, ninguém aqui vai brigar, bater no dono da escola, não, a gente só tá fazendo um diálogo aqui, e se a gente ceder, quanto mais a gente ceder, mais ele vai estar o pé no bucho, é simples. Exato.
É um jogo de interesses, uma relação de poderes. Exato. Ali, que tá em questão, né, em jogo, a dos donos de escolas e de quem trabalha nessas escolas, os professores que estão trabalhando, né?
É aquele jogo, olha, guerreou, a batalha começou. Começa o fight, a discussão, terminou, ó, pegou na mão, cada um para suas casas, toma um banho, tira o grude, no outro dia é outro dia. Tá todo mundo.
Quer fazer o teste para você saber se, caso você vacilasse, você ia perder uma porrada de direitos e de coisa que você tem? Chega no diretor amanhã e diga, olha, hoje eu vim cortar metade do meu salário. Só quero ganhar agora metade do meu salário, tudo bem? Pode ter certeza que ele ia dar um sorriso de orelha a orelha e ia ficar por isso mesmo, ia ficar uma maravilha. Se você, nossa, entregar, você perde. Você entregar, você perde.
E não tem de volta não, viu? Não tem de volta não, é queda de graça.
É que nem, olha, o Jânio Quadros. Aprenda com a lição dele. Se você for achando que vão querer reaver... e que vão voltar atrás, já era, já perdeu o bonde, já foi embora, já. Ele
exatamente.
Pensando que o pessoal ia devolver de volta à presidência, ficou chupando o dedo até agora.
Ficou chupando o dedo. E é nessa pegada de reivindicação de movimento social, tem duas paradas importantes para a gente conversar. uma é a União dos Estudantes, né, a UNE, e outro são as Ligas Camponesas, porque são dois movimentos sociais que estão em eclosão no momento, estão, sim, em ascensão, estão muito organizados. Porém, de novo, nessa pegada do Lyndon Johnson aí, os caras são, né, a principal célula comunista terrorista do Darth Vader dentro do Brasil. E aí também vale, né, as aspas ou os parênteses. Toda essa discussão sobre o que era terrorismo no Brasil e esses grupos, o grande Johnson aí, ele fazia um paralelo com o que ocorreu em Cuba. Então, toda essa ideia de grupos organizados, de pessoas fazendo treinamento, de organização civil, eita, Sierra Maestra, Baía dos Porcos, os caras foram pegando gente devagarinho, se organizando, tomaram poder e acabou-se. Então, na cabeça de um cara americano, liberal, década de 60, vendo União dos Estudantes debatendo, como tu já mesmo colocou, né, falar de cinema novo, falar sobre movimento operário, falar sobre direito de trabalhador, e ver uma Liga Camponesa, que nada mais nada menos era um sindicato do campo. Se você não conhece Liga Camponesa, que está ouvindo, quando pai Vargas, né, pai dos pobres e mãe dos ricos, ele criou a CLT e aquele monte de lei trabalhista, ele fez tudo aquilo na cidade. O campo ficou desguarnecido. Os trabalhadores do campo ou se organizavam e reivindicavam direitos, salário mínimo, jornada de trabalho, pagamento, por exemplo, de fundo de garantia, essas paradas que eles não tinham, ou eles ficavam no campo.
Até o descanso do domingo, que em alguns casos nem tinha, né? Coisas básicas, simples, elementares, que era negado às vezes.
O Guel Arraes, de Pernambuco, o bicho fugiu e depois foi preso, foi para Fernando de Noronha, porque o cara reivindicou o salário mínimo para boia fria e que os caras tivessem descanso no domingo. Os caras não tinham, pô. É trabalho escravo. E aí toda essa discussão trabalhista é a mesma discussão que a gente tem hoje. A direita que é vendida hoje nas redes sociais é a mesma direita que está presente lá na década de 60. É uma direita pequeno burguesa que não aceita nenhum direito para o trabalhador. Se o cara tiver que ser diarista, se ele tiver que ser professor, se ele puder trabalhar o máximo que for sem reclamar e ganhando o mínimo possível, é o sonho dessa direita atual, que não é a direita, é uma direita. Você tem várias direitas, basta que você estude. Vocês estão escutando, eu espero que vocês sejam pessoas que leem. Existem direitas e existem esquerdas. Então, dentro dessa direita hoje, reacionária, burra, porque é uma direita burra, meu irmão, velho. Se é uma coisa que eu bato no peito e assim, digo, eu tenho um amigo de esquerda, amigo, meu irmão, tudo em lei. Tudo em passa no Enem, se for fazer, tá ligado? Você pode chegar aqui pro menino e, ó, o que é o materialismo histórico dialético? O cara, ele pode não explicar o pé da letra, mas ele entende e bate um papo contigo. Se tu pergunta pra uma galera de direita, essa direita de internet, etc., viu, galera? Tem um parênteses, cuidado. Não precisa mandar esse áudio para o DOPS do futuro, não, viu?
Ele tá falando dessa direita caricata, que só se informa pelo WhatsApp.
Isso, é
assim. Espantalho mesmo. Que mandaram para ele, espantalhos. Alguém manda um vídeo lá de uma certa mamadeira fálica e ele acha que aquilo ali tá acabando com o país e que existe, de fato. É esse tipo de...
Pronto, eu grupo caricata. De direita. Isso, eu dou o meu exemplo, que eu estou há 16 anos em sala de aula, véio, 16 anos, e eu ainda estudo para dar aula, eu não entendo de tudo, quando eu tenho assuntos que não são tão aprofundados para mim, porque eu pego de pré-história a atualidades, então eu não tenho como focar em uma área, uma zona específica. Eu, há 16 anos, eu estou estudando, e não sei tudo, aí o danado do menino vê um vídeo de 5 minutos, de um cara que viu um vídeo, de alguém que viu um vídeo, e diga, professor, eu acho que o senhor está errado. Claro que eu sorrio, eu tento conversar, porque sou uma pessoa educada, mas a vontade é jogar a cadeira que eu sento nele, no meio dos peitos dele. Ali, na hora. Porque, pois velho, é constante. A história, ela é viva, ela é mutável, a gente está o tempo todo aprendendo e com novas ferramentas, né? A própria ideia de ver com micro-história, de ver relação de poder, novos documentos aparecem, a gente tá o tempo todo, nossa, se surpreendendo. Aí o cara assiste um vídeo, decora duas frases, e aí, ei, professor,
sabia que o senhor está errado?
Ô, meu amor, meu Deus do céu, assim, Foi ficando vermelho.
Esquece até às vezes que a história também é ciência, que ela também tem seu metodismo. Exatamente. Que quando a gente faz ciência, a gente não faz desse jeito, simplesmente pegando uma única fonte ou algumas pouquíssimas fontes isoladas. E aí você tenta amarrar elas com algum, fazendo um malabarismo danado para criar um argumento que favoreça ali a sua linha de, entre aspas, raciocínio, que se é que se pode chamar de raciocínio, para justificar aí esses pensamentos bem mórbidos. Quando, na verdade, o trabalho ele é muito mais cansativo, é um trabalho que é muito mais lento.
E às vezes chato.
Paciência, chato, né, que a gente faz de confrontar vários documentos, vários tipos de documentos. Eu, por exemplo, para fazer o meu trabalho sobre a ditadura esse tempo inteiro, eu tive que ler fichas criminais, processos criminais, vários jornais, vários e vários, milhares de jornais, as fichas do DOPS e do DEOPS. Aí tive que ver entrevistas de pessoas que viveram a época também, documentos oficiais aí variados. É uma gama enorme, fotografias, tudo isso fonte histórica. A gente tem que cruzar uma quantidade de informação assim absurda. Só de ficha do DOPS, por exemplo, eu analisei em torno de 3.500 fichas do DOPS de pessoas diferentes. A maioria delas aqui da Paraíba.
Para uma tese, né?
Exatamente. Exatamente. Imagine... o tanto de coisa, e olha assim, eu não estudei tudo, é como o Cláudio falou, é muita coisa. Você pensa que eu peguei muito conteúdo, muita coisa, muitos documentos, mas pode escarafunchar um pouquinho mais que você acha o pré-sal. É a mesma lógica. Quando você pensa que achou muita coisa, tem um pré-sal lá com mais uma infinidade de coisas, né? Sempre uma novidade nova, e uma coisa nova que vai aparecendo, documentos que vão surgindo, até porque... Tem muita coisa sobre a ditadura que ainda permanece oculta. Há algum tempinho atrás, que alguns documentos foram perdendo confidencialidade.
Porque isso, existe isso, um
prazo,
isso.
Né? Aí alguns prazos que há pouco tempo atrás vieram expirar, e aí o público, nós, meros mortais, inclusive historiadores, passamos a ter acesso a esses documentos, né? A Comissão da Verdade fez também um papel muito importante de mapear vários desses documentos e de torná-los públicos. E aí, muita coisa da ditadura, a gente tem assim, muitos documentos, são recentes, são de 10 anos para cá.
Em termos de história, é muito pouco tempo
quando a gente fala de documentos históricos e coisa do tipo. Tem documentos que tem menos de 10 anos que vieram a público. Ou seja, é uma coisa que está se renovando ainda a todo vapor, né? Tem muita coisa nova surgindo.
Do governo Dilma, inclusive, tem um encontro, né, icônico dela com o Biden na época, quando esses documentos, né, foram liberados pelos Estados Unidos, que eles podiam mandar simplesmente por e-mail, sei lá, de qualquer forma, mas o cara fez questão de vir ao Brasil, tirou foto, fez toda uma política de boa vizinhança, né, para mostrar, queremos um retorno às relações. Alimentar espírito
democrático e tal.
Isso. E a partir desses documentos é que a gente sabe que os Estados Unidos colocaram porta-aviões à disposição dos militares no litoral brasileiro, colocaram um monte de navio de guerra à disposição, mandaram dinheiro, mandaram ficar de olho. Não é assim, Jonathan, ele está inventando porque ele é barbudo, logo ele é comunista, logo ele quer abortar crianças e fazer Coca-Cola com elas. Não, galera, é documentação, e a documentação não é brasileira, é uma documentação americana que traz essas informações. Então, aquele movimentozinho final, que é o, vamos dizer, o antepasso que vai gerar o golpe militar, que é primeiro você tem o comício da Central do Brasil, onde Jango afirma lá as suas reformas de base, e aí é reforma tributária, reforma agrária e uma reforma eleitoral. Essas três reformas...
Também, ainda tem, que era menor, assim, era uma menor em termos de escala, de significância, mas também entrava no bolo de reformas.
E dessas reformas, de novo, dentro desse contexto que a gente já frisou, é comunismo. E quem entra em ação? O IPES, né? Toda o Golbery, toda a galera dos grupos feministas, das senhoras, mulheres, dos empresários, dos parlamentares, que vão iniciar, mulheres de militares, toda a galera da elite, ou seja, o que eles chamam de povo e cidadão civil, não foi de livre e espontânea vontade, se é que realmente isso existe na nossa sociedade. Isso dá outro debate. Eles não vão dessa livre iniciativa. Eles vão porque há uma organização que é internacional, com interesses dentro da Guerra Fria, que articulam esses movimentos. E, de novo, lembra quando eu falei do nome, que o nome é muito bonito, galera? O nome do movimento é Marcha da Família, com Deus e pela Liberdade. E eles gritam, né? E contra o comunismo. Tem coisa mais bonita do que isso? Tu não quer ir pra Marcha da Família, não, Jonathan? Quero não. Quer dizer que tu é contra a família, Jonathan? Jonathan, quer dizer que tu é contra a família? Não, não é a família. Jonathan, é Marcha da Família com Deus, Jonathan. Tu nem quer a família, nem Deus.
É, e aí, não, só vai complicando.
Não é, não é bem assim. E a família pela liberdade. Ou seja, que é o discurso, entre aspas, anticomunismo, também aquele comunismo arquétipo, pintado, bonitão, né? Que o comunismo quer destruir as igrejas, quer matar a criancinha e tal. Então é a família, porque o comunismo é antifamília. É com Deus, porque o comunista é ateu. E é pela liberdade, porque o comunismo é um movimento totalitário, quase fascista, né? Que eles colocam, quase fascista. Então toda essa movimentação civil vai para a rua. E aí é bonito, velho, porque se a gente teve um comício com mais de 150 mil, os números, que eu boto o pé atrás, eu não confio muito na imprensa na época, o que eu encontrei de referência, bota 300 mil pessoas na rua. Poxa, é gente.
Pra época era muito, pra hoje já é, né? Mas pra época era mais ainda, né?
Eu ainda vou naquela ideia do 300 de Esparta, tá ligado? Que o cara bota 300, mas sabe...
Mas não era bem 300, né?
E não era bem 300. Aquelas estimativas, segundo a Polícia Militar, o número foi de 1,5 milhão de participantes. Segundo os organizadores, foram 98.490.000, sabe? É. Eu tenho um
bem
pouco...
Heródoto, essa... A gente já tem essa complicação com números. O próprio Heródoto, ele já era meio viajoso no número. Às vezes ele ia falar de um exército e falava um número assim absurdo. E o exército do rei tal, que tinha 2 milhões de soldados... E era um exército tido como invencível, mas o outro exército veio com 3 milhões e derrotou. É, tem, às vezes, esses problemas de contabilidade que é meio complicado, né? Mas, como vocês sabem, né, a gente é de humanas, então sempre tem
esse conflito. É, sempre vai ter esse conflito, sempre vai ter isso aí. Só que essa marcha, inclusive, a galera rememora isso, velho, que é muito bizarro. No começo, eu acho que foi 2017, um pouco antes da eleição... Eu lembro da galera com essas faixas, a galera com o símbolo, pô, dos integralistas, pô, o Sigma, fazendo movimento, tá ligado? Galera, integralismo é o fascismo verde e amarelo, são as galinhas, né? As
e galinhas. Essa passagem ele reviveu, viu? Há uns, se eu não me engano, 4 anos atrás, mais ou menos, eles ressuscitaram o integralismo e fizeram, inclusive, um congresso. E juntaram ali no máximo sem cabeça, não foi muita gente, ainda não tem essa aderência toda. Mas para você ver como é sintomático dessa época que a gente tá vivendo, o integralismo foi revivido. Para quem pensava que ele estava sepultado com seu salgado a 7, 8 palmos aí abaixo do chão, tá muito enganado, porque o integralismo voltou. Vamos rogar que isso não dê em nada, até porque eu já vi fotos desse congresso, tem ali um monte de galerinha assim de 20 anos, de jovem, não sei o quê.
É, né? É doido imperialista, é esse menino que fica à volta do império.
Porque tá órfão, né? Aí tem que entrar isso. Dentro de um negócio desse pra ele poder coadunar e se manifestar.
Tem um site deles que é muito lindo quando você lê. Depois vocês, ouvintes, o próprio senhor procura que tem lá. Integralismo, tem um site dos caras, pô, eles têm lá o manifesto integralista, tudo à disposição. Quando tu lê, tu fala, meu Deus, é aquele panfleto da Bíblia que a gente recebia com o panda, uma pessoa alisando um leão, tá ligado?
É o canto da sereia, é o canto da sereia que o brasileiro, inclusive, né, ali na década de 30, até a década de 60, que foi quando o integralismo praticamente morreu, por assim dizer, inclusive pelas mãos dos próprios ditadores, né? O Plínio Salgado teve uma grande decepção, já que a gente tá falando do integralismo. Esse grupo, ele existiu até a mais ou menos a década de 60, e ele apoiava bastante o regime militar porque ele é um movimento conservador, nacionalista. Isso. Tem todo aquele ideal que era defendido por essas camadas sociais e também pelos militares. Não é à toa que eles têm uma pegada extremamente militarizada. Eles têm o famoso Anauê, que é, né, aquelas palavras de ordem, e eles batem aquela continência. Eles são bem militarizados. Eles, inclusive, se vestiam de verde, né? À toa que chamavam-se galinhas verdes, né? Jocosamente, porque... Eles pintavam de militares ali, eles tinham esse blefe com o militarismo muito forte, né? Uma estrutura
vergonhoso.
Também bem rígida.
Ave Maria, vergonha alheia demais, bicho.
Demais, demais. Os caras tinham toda essa ritualística de quem quer ser militar e não foi. Parece até tipo militares Exato. Frustrados, uma pegada meio nesse sentido. Mas e acontece que o Plínio Salgado, ele foi um cara que foi também perseguido pela ditadura militar, foi um cara que foi preso. Ele foi uma das maiores frustrações da vida dele, foi justamente essa perseguição que ele sofreu de quem ele pensava que ia acolhê-lo, né?
E o massa que essa marcha da família, que gera o movimento e gera o golpe, tem o apoio da UDN e do Carlos Lacerda, que tempos depois é perseguido e preso pela própria ditadura que o cara ajudou.
Virou oposição.
Os caras plantam, não.
O golpe foi isso, né? A ditadura ela começa com uma galera do lado dos militares e desses conglomerados aí, econômicos, sociais, essas elites. Por exemplo, a grande imprensa, né? Os grandes veículos de imprensa, eles estavam, em sua grande maioria, a favor do golpe. Não é à toa que eles, nos primeiros momentos, trataram aquilo de forma totalmente festiva, em comemorações, celebrando a vitória, o triunfo do que era genuinamente brasileiro, nacional, ordeiro.
Usando o termo revolução. Revolução está na rua.
A gloriosa revolução era como eles tratavam, né? Era muito pintado dessa forma. E outros setores que estavam bem alinhados. Só que a gente vai ver nos outros episódios, a gente vai ter a oportunidade de desmiuçar isso bem direitinho, a gente vai ver um certo desalinhamento de alguns setores sociais com essa perspectiva dos militares e pós-golpe 64.
E o massa, assim, para a gente encerrar essa parte do golpe, já prometendo a vocês o próximo governo Grande Castelo Branco, reza a lenda, nas entrelinhas. O golpe militar brasileiro estava planejado para ocorrer no dia 1º de abril de 1964. Mas rezam as más línguas que, na alta cúpula militar, na galera que estava organizando a parada, então, galera meio ligada em elementos da astrologia e etc, etc, fez o número, né, o número 1 não vai dar muito certo, vamos antecipar. Outros apontam que é por uma coisa que eu acho mais plausível, que é brasileira roots, que é porque era 1º de abril. Era 1º de abril e é o dia da mentira. Então a galera ia... Não, primeiro... Oxê, esse tanque de guerra aqui passando com um monte de homem armado. 1º de abril, hein? Dia da mentira. E o golpe, ele ocorre dessa forma. Ele tem até esses trâmites, né? Se seria realmente dia 1º ou não. Que tem essa ideia dos números ou do dia da mentira.
Hoje os militares, pelo menos, resistem a considerar o 1 de abril. Eles sempre preferem o 31 de março. Eles não gostam muito do 1 de abril, né?
Porque é o dia da mentira.
Justamente
por
essa conotação,
né?
Talvez, do dia da mentira, justamente, né? Porque foi uma farsa. Para não passar por uma farsa aquele dia, né?
E eu acho que dentro dessa farsa, a farsa uma muito importante, que inclusive a pessoa que fez a sessão na Câmara não me deixa, né, muito orgulhoso, mas é o cara. É numa sessão quando ainda era Renan Calheiros que presidia. Saudoso Renan Calheiros, o único homem que teve um amante que virou capa da Playboy. Né? Os meninos agora procurando no Google, né? Amante de Renan Calheiros, Playboy. Pra você ter uma ideia, como o Brasil é uma grande, né, uma novela, uma piada não escrita. Porque o cara é descoberto um amante, e a amante do cara é tão bonita que ela vai posar pra Playboy. Assim, amante do jogo político e tal. Renan Calheiros fez uma sessão ainda no governo de Dilma Rousseff, que era sobre o dia do golpe. Que ocorre da seguinte forma: os militares se articulam e saem às ruas, né? De segundo eles, na madrugada do 31, beleza, vamos deixar assim, né? Para o dia 1º. Eles estão tomando as ruas e Jango, ele estava voltando de uma viagem, e aí ele fica sabendo do golpe. E aí ele tenta ainda resistir no Brasil, mas ele sabe das ameaças de morte que ele estava tendo. Ele estava no Brasil durante o golpe. Se eu não me engano, são 3 dias depois que ele foge para o Uruguai, sendo que o dia do golpe é dito que eles estão tomando o poder porque o presidente já havia fugido. A palavra...
Declaram, no dia, já declaram a vacância da cadeira presidencial. Isso. E é isso que eles usam como pretexto.
Ranieri Basile, né? Está vacante, o presidente fugiu para o Uruguai. Exatamente. Presidente João Goulart não é mais presidente. E aí, essa cadeira vacante, essa fuga, ela não existiu. e oficialmente nos registros históricos, em uma sessão que o próprio digníssimo Renan Calheiros, né, presidiu, ele informa que essa sessão não vale, que ele não estava, e coloca, né, essa sessão como inválida. Tem valor histórico? Enorme, é um reconhecimento. Não muda nada, mas é um reconhecimento histórico importante, né? Porque durante muito tempo foi se colocado como um ponto importante pela galera negacionista da ditadura militar, que tipo, ocorreu porque o presidente tinha fugido. Ele não havia fugido. Ele não tinha deixado a cadeira, ele não fugiu, ele fugiu depois porque ele ia morrer. E os tanques, velho, tanque de guerra na rua, navio de guerra no litoral, porta-avião americano. Tu ia esperar. Não, eu sou corajoso, pô. Aqui é o Khal Drogo, meu irmão. Aqui vai ficar e vou adorar no Deus.
Ainda tem uma questão dentro disso, que nos dias que ele ainda ficou em solo brasileiro, ainda permaneceu, diga-se de passagem, estava ele e Brizola, os dois juntos, grudados.
Isso.
Eles eram cocunhados, né? Eles viviam muito tempo juntos. Questões familiares e políticas e tudo mais, eles eram, assim, carne e unha, né? E o Brizola apoiou muito que ele tentasse até resistir. Nos primeiros dias, vai existir uma grande articulação política que é episódica, foram poucos dias, mas que são relatos extensos, enormes, que se resumem basicamente em quando o Jango é noticiado, ele tenta ir voltar para o Sul, porque lá é onde ele se sente mais seguro, né? Ele é do Sul, o Brizola também, fizeram, não, vamos voltar
isso
lá para o Sul, porque lá a gente vai tentar contatar o general que comanda a região sul para ver se a gente consegue montar uma resistência e vamos tentar também contatar outras regiões do Brasil. Porque, para quem não sabe, cada região do Brasil ela é comandada por um general. Ele é o cara que toma de conta daquela região. E o presidente se comunica com elas. Quando o golpe foi dado, a região que se articulou foi justamente ali a região que corresponde Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né, Guanabara, antigamente. Uhum. Era aquela região ali que tinha se articulado, ou seja, aquela região, aquele general ali já estava fechado com o golpe. E aí, o que o Jango e o Brizola tentaram nos primeiros momentos fazer? Vamos tentar, então, falar com os outros e tentar reverter isso antes que seja tarde demais. Tentaram falar com o Amauri Cruel. Cruel é o sobrenome dele mesmo, né? Porque era um adjetivo que ele seja cruel. Ele era o general do 2º Exército, que é o que corresponde à região de São Paulo. Fica com a sede em São Paulo. Ligou, telefonou pro Amauri, pro Cruel. E eles eram, inclusive, amigos pessoais. O Jango já conhecia ele de outros carnavais. E ele falou com o Amauri: Amauri, eu quero saber da sua posição. O que é que a gente vai fazer? O que é que você vai decidir fazer, porque vai ser muito importante. Esse é um setor estratégico também, é um lugar que tem muitos soldados e eu preciso saber. E ficou aquele clima meio tenso. O Cruel disse que tinha algumas condições, que gostava muito do Jango, mas que não é bem assim, porque o Jango estava com essas defesas de pautas muito perigosas e ele temia algumas delas, e que talvez ele pudesse ficar do lado do Jango e tentar desarmar o que estava acontecendo ali no Rio se o Jango atendesse a uma condição, que era abandonar todas aquelas pautas que ele havia abraçado momentos antes. De ser totalmente contra agora uma reforma agrária, contra a reforma universitária, todos os reformismos que ele estava passando a aderir, ele tinha que abandonar, como sendo uma das cláusulas para ele aderir agora ao lado de Jango. Só que o Jango fala, não, isso daí eu não vou fazer. E aí ele tenta agora recorrer ao último lugar. Na verdade, sobravam mais dois que ele tentou, o do Nordeste, que não deu resposta. Ele ficou em cima do muro, não disse que estava nem que estava, e ficou naquela coisa. E aí ele não ficou dependendo, né? Porque ele fez, eu quero alguém que dê uma posição sólida. E aí no Nordeste ficou um incógnito. E o Nordeste, ele, no último momento, quando o golpe já estava consolidado, que ele foi pro lado dos golpistas de uma vez por todas e consolidou, né? Fechou ali com chave de ouro. E sobra o Sul. No Sul eles ainda tentaram articular, e o Sul era o único lugar que ainda tinha uma lealdade muito forte a ele. Pelo fato dele ser também sulista, tinha o Brizola, que era uma figura que tinha uma potência política muito grande, já tinha feito, inclusive, articulação com a campanha da legalidade, era um cara que tinha uma influência muito grande entre os militares, generais e etc. E aí chegou no grande impasse, que foi: Brizola, e aí? Vamos resistir ou não? Vamos tentar fazer uma reviravolta disso para a gente acabar com essa história de golpe? E aí o Jango falou para ele: se a gente fizer isso, a gente vai entrar num mar de sangue e as vítimas serão os brasileiros. As escolhas que eu tenho para fazer agora são muito delicadas, porque se eu tomar essa decisão e me juntar aqui com o terceiro exército, que era o do Sul, e a gente tentar fazer algum tipo de contra-ataque, bater de frente, eles com certeza vão vir com tudo. E vai ter guerra. E o Brasil ia passar por uma guerra civil enorme, ia ser um banho de sangue, literalmente. Iam morrer não só soldados, mas evidentemente civis no meio.
Civis.
E o Jango temia muito por isso. Não é à toa que é quando ele se depara com esse cenário de uma possível guerra civil, que ia ser um banho de sangue enorme, é quando ele decide: eu prefiro, então, ir embora, a gente ir para o Uruguai, do que eu ficar e travar uma guerra civil.
Que, se a gente fizer uma paráfrase com o que ocorre agora, né, uma certa pessoa diz: a solução é uma guerra civil, para morrer pelo menos 30 mil, enquanto o comunista, que nunca foi... Gente, Jango nunca foi comunista. Falar de trabalho não é comunismo, beleza? O cara diz: ó, não participe da guerra, não vou ficar, porque o povo vai morrer. Enquanto o outro, né, é uma guerra civil, isso é a solução, e vai morrer pelo menos 30 mil. Para fazer direito o trabalho, que ele chama de regime, né, que não é regime, é, para mim é só quando você deixa ele comer. Regime é aquilo ali. Ditadura... Não, é o regime. Mas por que o senhor está assim gourmetizando a ditadura? Não, professor, é porque eu li. Não, ditadura, tinha eleição. Não, tinha isso, aí eu começo. Tinha. Não é, você podia, não. Se você não pode, isso é o quê? Ditadura. Muito obrigado. Próximo, segue o mundo. Pois, meu povo, foi grande aí. A discussão, como vocês percebem, isso é a introdução para a gente falar sobre ditadura militar. A gente não se prendeu ao tempo, a gente só se prendeu a esmiuçar, destrinchar aqui para a gente entender esse panorama. E nem é tudo, como a gente também já pontuou. Tem muito mais informação. Se você pega qualquer livro do Hélio Gaspari, que é tipo uma bíblia sobre a ditadura, né? O cara botou documento, tem uma porrada de coisa. Isso. Vocês vão ver que tem muito mais coisas e não dá tempo da gente falar sobre tudo, não dá tempo. É realmente um contexto inicial para a gente poder falar dos próximos 5 presidentes e como foi uma maravilha essa ordem e progresso de 1964 até 1985. Quando eu nasci ainda era ditadura, viu? Já entregando a minha idade. Sou de 82, peguei ali a rebaiba, eu estudei estudos sociais na escola com força, era só data comemorativa e cartolina com Dom Pedro II, Dom Pedro I, Deodoro da Fonseca, só fazia isso na escola. Odiava, porque minha letra era horrível e eu não sabia desenhar. Isso era sempre uma bosta, mas estava lá. A gente aprendia, Jonathan, o que era as misturas do povo brasileiro. Branco com negro. Aí você tinha que puxar
ali. Nossa, eu ainda peguei isso, pô. E olha que eu sou 93, viu? Peguei isso, guri, velho. De mameluco, cafuso, não sei isso. O quê. Nossa.
Nunca aprendi. Nunca aprendi.
Se me perguntar o que é um cafuso, eu não sei. Eu só sei o nome, mas eu não lembro mais quem danado é, não.
Nunca aprendi. Então, meu povo, a gente vai continuar. Próximo episódio serão... Começaremos com o homem, o Castelo Branco. Vocês vão ver que tem muito nomezinho bonito, né? Café Filho, Cruel, Castelo Branco. Sempre tem uns nomezinho bizarro aí no meio. Beleza? Pois, doutor Jonathan... Foi um prazer ter o senhor nesta noite. É noite, viu, gente? A gente tá gravando isso. O Brasil ainda é uma democracia, pelo menos, né? Como o Gilberto de Mestre diz, ainda é uma democracia de papel. Mas estamos aí. A gente tá aqui. Qualquer coisa, se não tiverem próximos episódios, é porque provavelmente eu e Jonathan estaremos presos aí num porão qualquer.
KKK crying aqui.
Pesado. Show. Obrigado a todas e a todos que permaneceram até aqui, informando que esse é o primeiro de 7 episódios, que nos próximos falaremos sobre os presidentes e, no último, o contexto final pós-ditadura. Muito obrigado. Ditadura nunca mais. Fiquem com os deuses e meus sentimentos a todos aqueles
que em algum momento sofreram e perderam alguém nesse período tão sombrio da nossa história.